Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia, ouvintes do Cultura Notícias. Nossa conversa de hoje é com a doutora Andrea Alves. Vamos falar do tema saúde emocional das famílias dos autistas. Doutora, bom dia. Bem-vinda à programação.
Bom dia. Para mim é sempre um prazer estar aqui na Rádio Cultura, ainda mais para falar de um tema que eu considero que às vezes é esquecido, que é a saúde emocional, principalmente em quem cuida de alguém com autismo. Eu fiquei muito feliz pelo convite da AMA para palestrar na semana passada. E agora aqui ainda a gente vai conseguir esclarecer um pouquinho mais a população por que é tão importante a gente fazer esse gerenciamento de estresse, já que eu, como médica regenerativa, estou sempre batendo nos pilares da saúde, né? Reforçando aqui que os pilares da saúde são sono de qualidade, alimentação adequada, exercício físico e o gerenciamento do estresse. Não adianta só suplementar hormônio, tomar suplementos, a gente tem que fazer o básico antes. Então a saúde emocional é algo que a medicina regenerativa olha com muito carinho e muito cuidado. E ainda mais os cuidadores dos autistas, né? Esses nossos especiais. Para quem não sabe, eu tenho um filho autista, o nome dele é Murilo. Hoje ele tem 13 anos. Então eu me especializei em autismo, não atendo pacientes autistas, mas me especializei para entender a condição do meu filho, para não atrapalhar ele e, claro, para poder contribuir da melhor forma que eu posso. Então, hoje é o dia, vamos nos esclarecer.
Muito bem, doutora, como a senhora mencionou, o tema foi debatido recentemente, uma palestra junto à AMA, né? Fala para nós, então, quais são os principais impactos emocionais que o diagnóstico de autismo traz para os pais e familiares.
Bem, eu iniciei a palestra falando exatamente sobre isso. Como ninguém chega para nós e pergunta se a gente quer ou não ter um diagnóstico de autismo na família, a gente sofre um impacto. Porque o diagnóstico, ele chega de surpresa. Nós ainda não temos uma causa definida do autismo. Então, nós não sabemos estratificar a risco. Quando o diagnóstico vem, ele sempre vai trazer um impacto. E esse impacto depende do nível do autismo. O TEA, como a gente chama, transtorno do espectro autista, ele é chamado dessa forma porque espectro é toda aquela iluminação que fica na volta de um fantasma, ou seja, enorme, né? Então, aquela luz que fica na volta. E isso traz uma gama assim, ó, de variações clínicas. Então, o autista, ele não é um padrão. Ele, dependendo do quadro, do nível, ele vai ter sinais ou sintomas. Então, dependendo de como esse nível chega no diagnóstico na família, vai ser um impacto. No autismo leve, às vezes, um impacto não muito grande. Agora, autistas, né, com quadros clínicos graves, assim, em que o suporte tem que ser intenso, isso com certeza vai gerar um impacto assim, grande. E às vezes até negativo, se essa família não tiver um suporte adequado.
Certo. E como o cuidado constante com uma criança autista pode afetar a saúde mental dos cuidadores ao longo do tempo?
Então, uma das coisas que faz a gente ficar perdido, não só nesse caso, mas eu acredito que na vida toda, eu acho que ela se chama ignorância. Quando te falta informação, você fica perdido, você não sabe o que pensar. Então, a primeira coisa a fazer, a gente precisa esclarecer essas pessoas que vão cuidar desses autistas e colocar eles a par do que pode acontecer e do que deve ser feito. Então, você informar é uma forma de você cuidar deles também. Quando a gente tem a informação, você sabe lidar com o que você vai fazer e com o que você vai pensar. Então, a formação, a informação em primeiro lugar. Claro que a gente tem instituições como a AMA, que é maravilhosa, porque além de dar o suporte para o autista, ela vai dar para a família também, né? A AMA, ela acolhe a família, não só o autista. E isso gera esclarecimento, gera segurança, gera conforto e gera parceria. Então, nós aqui em Campos Novos somos extremamente privilegiados por ter instituições como essa. E claro, né, palestras, enfim, informativo. Então, a informação, para mim, é o ponto-chave de você cuidar de alguém.
Muito bem. E quais sinais indicam que um familiar ele está emocionalmente sobrecarregado e precisa dessa ajuda?
Bem, Quando eu citei na palestra um exemplo que eu gosto de citar, até para os meus pacientes, assim. Imagina um avião caindo. Quando o avião está caindo, né? Se você quiser salvar a tripulação, aquela primeira máscara que você acha de oxigênio, ela tem que ser tua, porque se você morrer, você não salva ninguém. Então, quando a gente olha para uma pessoa e vê que ela não está respirando, que ela não está fazendo o básico por ela, a gente já sabe que ela não está bem. Porque para eu cuidar de alguma pessoa, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Então, se eu, né, por exemplo, preciso, assim, mostrar confiança para os meus pacientes, eu tenho que cuidar da minha saúde primeiro. E é assim. Então, quando a gente cuida de si, a gente tem saúde, energia, visão e suporte para cuidar de outro. Então, você vai olhar, às vezes, aquela mãe que está acima do peso, não está fazendo exercício físico, está estressada, não está dormindo. Então, a pessoa, ela não consegue dar o suporte básico de saúde para ela mesma. Você acha que ela conseguiria cuidar bem, seja de um autista ou de qualquer outra pessoa? Não. E nós, profissionais de saúde, a gente tem um olhar clínico, a gente vê quando a pessoa já está apresentando a falta de cuidado básico. E isso é o primeiro acolhimento, né? Você trazer a pessoa para perto, é como se você mostrasse um espelho para ela e dissesse assim: primeiro você pega a tua máscara de oxigênio, respira, vamos cuidar da tua saúde, para depois você dar suporte para um autista, ou seja, para quem for ou para o resto da família. E claro que eu falando assim, as pessoas que estão escutando podem imaginar assim: nossa, mas isso é Alice no País das Maravilhas. Não. Não é. Existe um mundo real e existe um mundo ideal. A gente sempre vai buscar o mundo ideal. Então, sempre você vai ter que ter o que você quer para se aproximar. A realidade, ela é uma coisa, né? A ideologia, o mundo ideal, ela é outra. Mas você tem que aproximar, porque se você não aproximar e ficar dizendo que não dá, que não isso, que não aquilo, provavelmente você tenha razão. Agora, se você disser que dá, se você das 10 acertar em uma, já deu em uma. Então é assim, a gente não pinta um mundo encantado, mas a gente vai atrás dele.
Certo. E qual é a importância, doutora, de apoio psicológico para os familiares e como esse suporte pode ser oferecido de forma acessível também?
Bem, durante a palestra, eu falei sobre algumas coisas que a gente pode fazer para ter o controle da nossa saúde emocional. E a principal ferramenta que eu uso é algo que é acessível a qualquer pessoa 24 horas por dia. Então a gente tem várias técnicas que você pode fazer, mas a primeira delas, e essa que eu estou citando, se chama respiração. Quando você está agitado, ansioso, nervoso ou mesmo não dormiu direito, a tendência é você acelerar, né? Teu pensamento, é você tá cansado, enfim, o teu fisiológico ele não se comporta direito. E isso no corpo humano se reflete geralmente em aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e aumento da frequência respiratória. Por quê? Porque hormônios como adrenalina e cortisol sobem e isso faz aumentar a frequência cardíaca, respiratória, enfim. Esse sistema todo ativado se chama, né, o sistema simpático, que é o nosso sistema de luta. Para eu contrabalançar isso, se eu fizer uma técnica de respiração, respirar, por exemplo, inspirar em 4 segundos, parar, fazer uma pausa de 4 segundos e expirar, soltar o ar em 8 segundos, se eu fizer isso durante 4, 5 vezes, inspire em 4, pausa em 4, expire em 8, eu vou ativar o sistema nervoso parasimpático. E isso só já vai me relaxar, já vai me clarear o pensamento, já vai fazer vasodilatação cerebral e só com a minha respiração eu começo meu alinhamento. E olha só, não preciso tomar remédio nenhum, não lanço mão de algo que eu tenho. Então eu ensinei isso na palestra. Claro que a gente pode lançar mão de outras coisas. Você pode fazer uma meditação, você pode ler um bom livro. Agora você já tem que imaginar as coisas básicas, que é se alimentar direito, dormir, fazer um sono de qualidade, tomar sua água, né? E fazer exercício físico em prol da tua saúde. Porque se você quiser estar bem emocionalmente, você tem que comer bem, você tem que dormir bem, você tem que fazer exercício físico e para os pilares da saúde, independente se você vai cuidar de alguém ou não. Então, coisas básicas que a gente deve fazer.
Certo. E que estratégias a senhora recomenda para fortalecer o equilíbrio emocional e a resiliência dentro da família?
Bem, as famílias, né? Não só as famílias, mas eu acho que a maioria da população mundial hoje talvez esteja sofrendo uma desconexão humana. E essa desconexão, ela é causada pelo nosso ritmo de vida e também, né, uma grande parte aí pelo uso de eletrônicos, né, TV, celular, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer quando quiser se conectar com alguém é olhar no olho. Olhar no olho, conversar, entende? Pedir ajuda, ter esclarecimentos de pessoas que saibam, né? Por isso é que a gente tá aqui. Então, quando eu não sei sobre um assunto, quando eu quero entender de pão, eu converso com o padeiro, quando eu quero entender de carne com o açougueiro, quando eu quero entender de autismo e de suporte, eu vou a instituições como a AMA, tem médicos, fonoaudiólogos, psicólogos. Então, trazer informação. E dentro da família, haver uma comunicação, um entendimento e uma empatia, né? Porque não é uma questão de você dizer que um tem responsabilidade, o outro isso, o outro aquilo. Não, a gente precisa primeiro entender esse diagnóstico, ver o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, lidar com coisas novas, né? Porque o autismo, ele é uma caixinha de surpresa diária. Então, tranquilidade, paciência, empatia, conexão e, claro, sempre ter o suporte de alguém que saiba, né? Saiba o que está fazendo.
Certo. E como, doutora, a sociedade e os profissionais da saúde podem contribuir para um ambiente mais acolhedor e menos exaustivo para essas famílias?
Bem, a gente mora num lugar assim privilegiado, né? Se você precisar de uma Secretaria de Saúde, se você precisar de um posto, se você precisar de uma instituição como a AMA, né? Instituições como a CADAVE, enfim, tem todo o suporte. Então, quando você, em primeiro lugar, achar que você pode ter alguma alteração, que você não tem diagnóstico ainda de autismo, procurar um postinho de saúde, o básico. Lá você vai encontrar um médico, um pediatra, um clínico, que vai te direcionar. E depois vão te passar, né, para especializados. A gente tem neurologistas, enfim, até chegar num diagnóstico e aí sim a AMA vai acolher. Então, a melhor forma de suporte é procurar sempre a informação. Aqui a gente tem, então, os postos de saúde, Secretaria de Saúde, tem a AMA e a partir da AMA, chegando lá, vai ser reconhecido e já passa pelo atendimento do neurologista, e o neurologista é que vai determinar se precisa de psicóloga, de fono, e todas as professoras na AMA, né, são especializadas. A partir da presença na instituição, aí é direcionado de forma específico e extremamente bem acolhido, né? Ainda tem, a gente tem a equinoterapia e tem um centro especializado com cavalos. A semana passada eu tive uma semana assim de terapia com cavalos e é maravilhoso. Então a gente já tem esse suporte aí a mais, tanto para os nossos alunos, como às vezes até para a participação da família.
Muito bem, agradeço então a participação aqui no nosso jornalismo, né, da doutora Andrea. Falamos sobre a saúde emocional das famílias dos autistas. Doutora, obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição aí no município para contribuir com esses temas assim que às vezes geram um esquecimento. E quero agradecer quem esteve na palestra semana passada e se precisarem podem me procurar pelo meu Instagram, doutora_andrealves, tudo junto. E dizer que não é só a saúde emocional que gera um impacto, né, em quem cuida. Os pilares que eu sempre falo de saúde, de sono de qualidade, alimentação, exercício físico, vão impactar em qualquer, assim como o gerenciamento de estresse, impactam no nosso organismo e na nossa saúde como um todo. E isso acelera o nosso envelhecimento, né? Quem me conhece sabe que eu já disse que vou viver até os 120 anos e eu quero bastante gente comigo. Então, agradeço e a gente está à disposição aí, se vocês quiserem melhores esclarecimentos sobre a saúde e a gestão emocional.
Cultura Notícias, Edinho Carlos Moresco.